Olá, bem-vindas e bem-vindos ao programa A Saúde Tem Voz, promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Tiago Barquinha Gonçalves e estarei à conversa com a doutora Lourdes Ferreira, diretora do Serviço de Pneumonologia, sobre o Dia Mundial da Asma, que se assinalou esta semana, na terça-feira. Doutora Lourdes Ferreira, bem-vinda à RUME desde já. Antes de mais, peço para contar um pouco da sua história, como surgiu o interesse por esta área da pneumologia e também como se deu a entrada no Hospital de Braga.
Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade também de estar aqui como responsável do Serviço de Pneumologia do Hospital de Braga, relembrar este Dia Mundial da Asma, que já foi na terça-feira e que se comemora desde 1998, através de uma organização criada pela Organização Mundial de Saúde, que é a GINA, que é um projeto mundial com interesse na asma, e desde 1998 é comemorado o Dia Mundial da Asma na primeira terça-feira do mês de maio. Portanto, foi no dia 3 de maio e esta é uma oportunidade para relembrarmos e sensibilizarmos a população e profissionais de saúde sobre esta temática, a asma brônquica. A história da asma é assim, como pneumologista e todos os pneumologistas, a asma é uma doença que tratamos. É claro que depois, dentro da pneumologia, temos áreas de diferenciação, áreas de mais interesse, e eu sempre gostei muito da asma, desde o início do meu internato no Hospital São João. Quando vim para Braga, éramos poucos pneumologistas e, portanto, não tínhamos, pelos recursos humanos, capacidade de criar uma consulta mesmo só de asma.
Quantos eram na altura?
Éramos comigo quatro, três pneumologistas e comigo quatro. Eu era a mais jovem na altura, havia uma decalagem grande entre a idade dos colegas que já cá estavam e, portanto, todos víamos doentes com asma e tratávamos nas nossas consultas de pneumologia geral. Com a evolução do serviço e o aumento de recursos humanos e a própria diferenciação que é necessária na especialidade, criámos em 2013 uma consulta de asma. Inicialmente até por outra colega minha, a doutora Daniela, que era interna, mas que depois foi para outro hospital e houve a necessidade do serviço ter mesmo especialistas. Eu sou uma das especialistas, Lourdes Ferreira, que faz a consulta de asma. A minha colega, a Beatriz Fernandes, também faz outra consulta de asma. E, portanto, a consulta de asma no serviço de pneumologia é para os doentes com asma de mais difícil controle ou asma grave, porque todos pneumologistas tratam doentes com asma. Será uma consulta mais diferenciada com um nível de doentes com maior gravidade que é exigido uma frequência e um tipo de tratamento diferente do doente habitual de asma.
Estamos a falar de quantas pessoas no serviço de pneumologia?
Nós somos atualmente 11 especialistas, portanto o serviço cresceu, não cresceu assim tanto até.
Mas quase o triplo em comparação com a altura em que entrou no Hospital de Braga.
No Hospital de São Marcos.
São Marcos.
Entrei
na altura, exatamente.
Em 1998, portanto estamos a falar já há 20...
Exatamente, no Hospital de Referência de Braga, primeiro
sim,
de São Marcos.
Sim, na altura era o Hospital de São Marcos e éramos só realmente quatro pneumologistas. O serviço tem vindo a crescer lentamente e a diferenciação na área da pneumologia é enorme. A consulta de asma é necessária, quase todos os hospitais centrais têm uma consulta de asma, porque cada vez mais se conhece e temos conhecimento sobre a fisiopatologia da asma e, portanto, é necessária uma diferenciação para poder tratar os nossos doentes da melhor forma.
Estamos a falar de duas profissionais dedicadas quase inteiramente à consulta da asma.
Não, fazemos, não existe também uma diferenciação só na asma e nós somos 11, mas temos muita patologia e, portanto, eu estou diferenciada na área da asma e da oncologia. E, neste momento, a consulta que temos de duas consultas de período de asma ainda é suficiente. A nossa evolução agora é para uma consulta multidisciplinar, porque os casos de asma grave começam a ser cada vez mais frequentes e que envolvem outras especialidades, nomeadamente otorrino, imunolaringologia, e portanto vamos evoluir e temos projetado fazer uma consulta multidisciplinar com as especialidades que tratam asma e também as outras doenças associadas à asma e que são necessárias em doentes que têm uma asma mais complexa da escolha do tratamento e, portanto, aí a evolução vai ser numa consulta multidisciplinar com outras especialidades, precisamente para aumentar o conhecimento e podermos fazer diagnósticos diferenciais e opções terapêuticas mais adequadas para cada doente.
Certo, e em relação ao cancro do pulmão, por exemplo, à asma, que outras doenças é que este serviço lida diariamente?
Ora, a patologia respiratória, eu penso que é do conhecimento público, cada vez há mais doenças respiratórias, e portanto a patologia respiratória e as doenças respiratórias são as doenças do século XXI. Além da asma, temos a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crónica, temos as doenças do interstício, que afetam o interstício do pulmão, são difusas e cada vez também são mais frequentes, porque se faz mais diagnóstico, e depois temos as doenças relacionadas com a apneia obstrutiva do sono, que também é uma doença que tem vindo a aumentar a prevalência, tem muito a ver também com os hábitos sedentários das pessoas, o aumento do índice de massa corporal. Portanto, temos consulta da apneia do sono, temos consulta da asma, temos consulta de interstício, temos consulta de pneumologia geral, onde vemos grande parte da patologia respiratória, e depois passamos para as consultas mais diferenciadas quando isso exige. E depois temos os doentes que evoluem para insuficiência respiratória e que é necessário adaptar a ventilação, oxigênio, que é consulta de insuficiência respiratória. Ainda temos mais uma outra consulta com também um grau de diferenciação acentuado, que é as doenças neuromusculares, que cada vez mais também, nos últimos 10 anos, têm sido diagnosticadas pela neurologia e são doentes com envolvimento. A doença é do ponto de vista inicial neurológica, mas que depois envolve os músculos e a função respiratória e implica que o doente tenha que ficar dependente de oxigênio ou ventiloterapia. E, portanto, cada vez mais nós temos necessidade de fazer mais consultas de pneumologia e também diferenciar de acordo com a gravidade dos doentes.
Por ano, quantas pessoas costumam ser acompanhadas no serviço de pneumologia do Hospital de Braga? E se houver essa possibilidade também de dizer quantos destes cidadãos acabam por ir ao hospital por causa da asma?
É assim, nós não temos, e em Portugal não temos essa cultura, nem é propriamente só a cultura, é os meios de, em termos epidemiológicos, saber exatamente quais são os doentes que há. Sabemos que há uma prevalência estimada da asma em Portugal que varia entre os 7% e os 10%, portanto. E isto é extrapolável depois para a população em geral que cada área de hospitalar tem. As agudizações da asma continuam a ser frequentes, porque muitos doentes têm asma e não sabem que têm, outros têm asma e não têm a doença controlada, ou pensam que têm a doença controlada, e portanto fazem agudizações com frequência e desnecessárias. E o Dia Mundial da Asma vem mesmo relembrar isto, por um lado sensibilizar a população para ter mais literacia sobre a doença e saber em que consiste a asma, porque a asma por si é uma doença, e eu acho que vou definir aqui para... estamos a falar para uma... para população. E,
portanto, já íamos abordar a definição e podemos já passar para esse momento de... Creio que toda a gente sabe que existe a asma, tem uma noção mais ou menos clara do que é, mas se calhar convém começar pela base e explicar o que é a asma na realidade e o que é que implica.
A asma caracteriza-se, em termos de fisiopatologia, por uma inflamação crónica das vias respiratórias e as vias respiratórias dos brônquios. Os brônquios, também para dar para as pessoas terem a noção do que são anatomicamente, é imaginar uma árvore com o seu tronco e a ramificação. O tronco é a traqueia, que é onde inicia o aparelho respiratório inferior, e depois as ramificações são os brônquios, que vão cada vez mais ficando mais pequeninos até chegar aos brônquios. Portanto, a asma é uma inflamação dos brônquios, é uma inflamação crónica, mas é uma inflamação que se caracteriza, e também quando havendo a inflamação, estes brônquios, que são como os tubinhos que levam o ar até aos pulmões, onde se vai fazer as trocas gasosas, se houver inflamação, estes brônquios vão ficando mais obstruídos e surge então a falta de ar, a chiadeira, muitas vezes a pressão torácica, tosse, muitas vezes a manifestação não é igual para todos os doentes. A doença caracteriza-se por ter uma evolução bastante variável ao longo do tempo e também ser reversível, ou seja, se fizermos um tratamento atempado, a doença é reversível, mas não curável. E, portanto, esta é algo que é importante dizer, porque as pessoas quando têm asma e trataram e ficaram bem, pensam que estão curadas, mas a asma é uma doença crónica. Portanto, ela pode estar bem tratada, controlada e o doente até não precisar de medicação, mas a qualquer momento pode ser desencadeada, porque tem fatores agravantes. Isso não é igual, cada doente é um doente e no diagnóstico da asma, logo à de início, é importante sabermos as doenças associadas e também quais são os fatores agravantes. Há 20 anos atrás, ou 30 anos, quando eu iniciei a especialidade, a asma era definida só em dois fenótipos, a asma alérgica e a asma não alérgica, porque havia a asma que não estava associada a alergénios inalantes. Hoje em dia conhece-se muito mais da asma e os fenótipos foram mudando e, portanto, é sempre importante no diagnóstico excluir os fatores desencadeantes, tentar procurar na história clínica e uma história minuciosa. A primeira consulta é muito importante que seja assim, para saber quais são os fatores agravantes, onde é que podemos intervir na asma, não só no tratamento, mas também evitando aqueles fatores que agravam. E isso é mensurado e avaliado não só numa primeira consulta em que se faz, digamos, o diagnóstico, a estratificação da asma e também da gravidade da asma e fatores associados e excluir outras doenças associadas, mas também depois a avaliação para ver se o doente ficou controlado com a terapêutica e insistir muito, e isso é muito importante e eu vou relembrar, não só para, porque isto é dirigido à população, mas também o Dia Mundial da Asma é para todos e essencialmente também para a população em geral, mas também para os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, nomeadamente os médicos, medicina geral familiar, o devem manter o controle do doente asmático. Uma vez sabendo que aquele doente tem asma, mesmo que esteja controlado, ele tem que, uma vez por ano, ir às consultas de reavaliação para ver se realmente se mantém controlado, porque cria uma falsa expectativa no doente. Como fez o tratamento e ficou bem, muitas vezes pensa que já está curado. Daí que o ensino, e nesta primeira consulta, nós na consulta de asma temos isso assim organizado, o doente passa primeiro até numa consulta de triagem com a enfermeira, onde é feito logo os testes de alergia, para ver se tem alergia ou não, um inquérito sempre de sintomas que estão validados para a asma, para perceber se o doente realmente tem pelos sintomas a doença controlada ou não, e o ensino de em que consiste a doença, assim nestas coisas básicas que eu acabei de dizer, é uma inflamação. A inflamação é crónica, foi tratada, mas é importante ter avaliações periódicas para saber se está bem controlado ou não.
E nessa primeira consulta, os pacientes surgem com que tipo de sintomas? A falta de ar é o principal?
É assim, o que leva mais os doentes ao médico é a falta de ar, não é? Porque a falta de ar é angustiante, ter uma falta de ar.
É um sintoma bastante claro.
É bastante claro, as pessoas começam a ter, mas pode ser manifestado de forma mais insidiosa, digamos, ou a pessoa pode ter uma crise de falta de ar e aí tem, imagino que tem um contacto com algo que, por exemplo, nesta altura da polinização, é alérgico aos pólenes das árvores, das gramíneas, foi correr, dar uma corrida por meio do campo, teve contacto com a inalação dos pólenes e tem uma crise de falta de ar que vai causar inflamação. A inflamação vai causar obstrução dos brônquios, que nós chamamos médicos broncoespasmo, e o que é que o doente vai sentir? Muitas vezes a sensação de que o ar não passa, uma pressão retroesternal. Outras vezes tem mesmo, quando a obstrução está no início, a sensação de pieira, que muitas vezes a população chama de chiar, tenho aqui uns gatos, o piar, que é a obstrução já dos brônquios. Depois surge mesmo a falta de ar, quando esse bloqueio é mais completo, o doente não consegue respirar. E é isso que muitas vezes o leva ao serviço de urgência, quando é uma situação aguda, ou então até melhorou, ou fez o broncodilatador, que até já sabe que é asmático, e chega à casa e tem o broncodilatador e melhora, mas depois fica muitas vezes uma tosse persistente, ou então o outro caso, estávamos a falar de um caso agudo, um caso mais insidioso, que é aquele que começa a fazer, que nem sabe que tem asma, começa a ter acessos de tosse, muitas vezes tosse com o esforço, ou tosse noturna, tosse que muitas vezes está relacionada com esses tais fatores agravantes, uma tosse que habitualmente é não produtiva, mas também pode ser produtiva e sair muco só, que muitas vezes as pessoas dizem parece clara de ovo. E, portanto, a tosse tem muitas vezes uma manifestação inicial da doença. E o que é que os doentes muitas vezes também não valorizam? É a falta de ar com os esforços. Começam, e dependendo da idade, não é? Começam a atribuir, eu canso-me para fazer, subir escadas, plano inclinado. E isso é preciso perceber se realmente é falta de treino de exercício, se é uma pessoa que tem uma vida sedentária ou se é um jovem, não é normal, não é? Que se canse. É, portanto, é importante os doentes estarem em alerta quais são os sintomas que são sugestivos de asma. Dispneia, pieira, que é variável, pode ser variável durante, ao longo do dia, porque o ar que respiramos vai ter muita interferência, portanto, à noite que está mais frio, ou então que tem alergias aos ácaros e vai estar no seu quarto, no contacto, ou vai dormir numa cama que tem ácaros, ou num quarto, ou noutra casa, que vai agravar durante a noite e que acorda com falta de ar e chiadeira, é muito sugestivo de asma.
Em termos de distribuição de idades, é mais frequente as pessoas descobrirem que têm asma ainda quando são crianças e jovens, ou existe uma maior distribuição nesse acesso inicial à doença?
Assim, é mais frequente na infância e na adolescência poder-se manifestar quando está associada à suscetibilidade genética. E o que é que também é frequente? É que nessas idades são tratados e muitas vezes ficam bem e ficam muitos anos sem ter sintomas e pensam que estão curados. E nós, pneumologistas, vamos apanhar os doentes depois já na idade adulta, porque na idade pediátrica são os pediatras que tratam e, por exemplo, no Hospital de Braga, a pediatria tem um grupo de pneumologias, pneumologia pediátrica, que trata a asma nas crianças. Portanto, só a partir dos 18 anos é que passam para a pneumologia. Nós apanhamos muito o doente e quando fazemos a tal história, que é, mas teve asma quando era miúdo, em criança, ah sim, eu tive, eu lembro-me que tinha, até fiz umas vacinas, depois fiz umas bombinhas, fiquei bem, mas já há muitos anos que não tenho. Voltam a ter muitos os sintomas depois, na idade adulta, às vezes aos 30, 35 anos, nas mulheres muitas vezes quando engravidam, porque um terço das mulheres que têm asma quando engravidam podem piorar, um terço fica igual e o outro terço até pode melhorar, isto tem a ver com a parte hormonal. Mas de facto nós encontramos depois os doentes que já tinham antecedentes de asma, que tiveram vários anos sem ter sintomas ou foi tratada, e depois temos os doentes que iniciam já na idade adulta. E temos também agora os doentes idosos, que antes era uma raridade, um doente idoso há 30 anos atrás, por exemplo, um doente que começava com falta de ar, pieira, pensava-se muito mais na bronquite crónica, na DPOC, do que propriamente na asma, mas hoje sabemos que há a asma de início tardio. E o idoso
qual
também...
Qual é o fator que o explica?
Tem a ver com o ambiente, muito mais com o ambiente, a agressividade do ambiente, e muitas vezes a pessoa tem já uma suscetibilidade ou até nunca teve, história familiar, mas o ambiente, a inalação de tabaco, a inalação de fumo, a poluição atmosférica, também a ocupação profissional, porque há pessoas que trabalham continuamente durante toda a sua atividade profissional com inalação de pós tóxicos, e que nós em Portugal não tínhamos muita prática, de cada vez é mais exigido pela medicina ocupacional também, e usar a proteção, a evicção, mas isso não era muito controlado, os portugueses não tinham muito o hábito de trabalhar com máscara, por exemplo, na indústria têxtil. Estou a lembrar-me que somos um país que temos, e aqui no norte, muita indústria têxtil.
As próprias pedreiras?
As pedreiras, mas aí as pedreiras já é uma outra doença, porque aí já são partículas e já dá as pneumoconioses e as silicoses, percebe? A asma é mais relacionada com a inalação de partículas mais leves e de menores dimensões.
Fatores de risco, já falámos de alguns, mas quais são os principais? A questão da hereditariedade também entra em jogo?
Sim, a suscetibilidade genética, sem dúvida que, e é muito importante saber sempre isso. Quando há história familiar, ou seja, nem que não seja logo diretos, mas tem os avós, às vezes são os pais, outras vezes até os irmãos, há uma suscetibilidade grande. Não quer dizer que vá ter, mas essa suscetibilidade associada a fatores agravantes do ambiente podem fazer desencadear a asma. Outros doentes nunca vão desencadear, mas de facto o que se tem notado e muitos fatores desencadeantes também são as viroses. E, por exemplo, nas crianças que fazem muitas viroses, vêm muitas vezes, embora numa idade precoce seja difícil às vezes fazer o diagnóstico de asma, não é? Só depois com mais idade é que se poderão fazer outro tipo de testes, porque o diagnóstico de asma, e voltando um bocadinho ao que me perguntou, o diagnóstico de asma faz-se pela história clínica, por os sintomas, o exame físico, que nós podemos auscultar o doente e também na auscultação conseguir perceber que há sinais ao exame físico da obstrução brônquica, a tal pieira que o doente ouve e que muitas vezes as outras pessoas até ouvem, aquela coisa de... Nós podemos auscultar e chamamos a isso os sibilos, que é a obstrução brônquica. E, portanto, o exame físico na altura pode ter alterações ou pode não ter, mas a história clínica, o exame físico e na suspeita disto, o exame que se deve fazer é uma espirometria. A espirometria vai avaliar os volumes e débitos pulmonares. O que é que estes doentes têm? Têm obstrução brônquica, portanto, eles vão ter dificuldade em expirar o ar todo. E é nessa relação do ar que entra e o ar que sai, que se consegue perceber que há uma obstrução. E faz sempre depois a espirometria, tem ou não tem obstrução, uma prova de broncodilatação. Ou seja, depois de fazer a espirometria, faz a inalação com um broncodilatador. E se houver melhoria desse parâmetro de obstrução, que é o FEV1, se houver uma melhoria maior que 12%, isso é significativo de reversibilidade. Ou seja, a favor da asma, porque a asma é caracterizada clinicamente e funcionalmente também por uma obstrução que é reversível e que é variável.
E é reversão no sentido de controlar a doença e nunca de a extinguir, porque como é uma doença crónica...
Sim, mas como é reversível, nós conseguimos tratar o doente de forma a que a função respiratória não seja afetada. Enquanto que na doença pulmonar obstrutiva crónica, e não conseguimos isso, conseguimos às vezes é travar o desenvolvimento da doença, mas nunca a reversibilidade da obstrução. E portanto a asma é uma doença tratável. E voltando também um bocadinho atrás, porque é que eu gosto da asma? Precisamente porque consigo melhorar muito os doentes. É aqueles doentes em que se eu os tratar bem, se os doentes aderirem à terapêutica, na próxima consulta vêm e dizem, então como é que está? Estou impecável, olha, estou muito bem, já faço tudo, já faço desportos, se for o caso. Já tem uma atividade e, portanto, é para nós médicos também aquela doença em que conseguimos intervir e melhorar muito a qualidade de vida do doente.
Isso passa também muito pela predisposição do doente para perceber que tem essa doença, obviamente. Pergunto nesse sentido, o que é que deve ser feito, que tipo de cuidados devem ser tomados para evitar o agravamento da doença e se há também a possibilidade, antes de desenvolver a doença, de as pessoas terem também algumas práticas que evitem que apareça mais tarde a asma.
É assim, saber exatamente quem é que vai ter asma, se nunca teve sintomas, tem esse historial de familiar, mas de facto o que é importante e cada vez mais se preconiza é que tenhamos comportamentos de vida saudáveis, por exemplo, não fumar, não é? Porque quem tem antecedentes ou história familiar de asma pode ter uma suscetibilidade ou teve em miúdo bronquiolites de repetição, ficou muitas vezes ali um diagnóstico suspenso que não se sabe muito bem se era asma ou não e que depois inicia hábitos tabágicos na idade da adolescência ou adulto jovem, vai ter ali um fator desencadeante para vir a desenvolver asma, não é?
Até porque o fumo, como sabemos, do tabaco está ligado diretamente ao pulmão.
Exatamente. Portanto,
é quase uma relação direta.
É uma relação quase direta. Portanto, a inalação, evitar a inalação de todos estes tóxicos, seja o fumo de tabaco, seja as queimadas, por exemplo, nas aldeias as pessoas às vezes não têm a geração dos mais velhos muitas vezes nunca fumaram, nomeadamente as mulheres que agora têm 70, 80 anos, não é? Não é? Nós agora temos as mulheres que têm 60 anos que começaram a fumar na época que era moderno até fumar e era habitual, não é? Mas temos uma geração de pessoas do interior que o fator agravante foi, por exemplo, cozinhar a lenha, lareiras abertas, que foi a inalação de fumo, fazer queimadas, há muitos outros fatores agravantes. Portanto, o meio, o ambiente, é um fator agravante se não for saudável.
E, nesse sentido, eu gostava de pedir um exercício de memória, que é a forma como as pessoas recebem a notícia de que têm asma. Se mudou muito a forma de pensar, a própria capacidade de encaixe das pessoas, comparando com o que acontecia há 20, 30 anos, quando começou a sua carreira nesta área?
É assim, eu penso, eu hoje tenho a noção que as pessoas têm muito mais a ideia do que é a asma. Há 30 anos atrás não sabiam. Portanto, a asma hoje em dia as pessoas têm grande parte. E depois temos aqui doentes diferentes.
Depende da gravidade.
Eu tenho um doente jovem, como o Tiago, quando vem à consulta já foi ver na internet em que consiste a asma, está mais informado. Depende muito da literacia de cada um, mas de uma forma geral as pessoas estão mais informadas. Confundem muito e têm também a ideia que a asma, associada aos ataques de asma, das crises de asma e mal asmático, que às vezes pode dar mortalidade, porque realmente pode ser um bloqueio completo e, dependendo do sítio onde o doente está, pode causar, e com quem está, causar a morte enquanto não chega ao hospital. E mesmo no hospital às vezes temos doentes que já estão com um broncoespasmo acentuado há várias horas ou até dias e, portanto, a reversibilidade vai ser mais difícil. E, portanto, a asma tem na população a ideia de que pode ser mais mortal. E então, quando falamos de asma, as pessoas perguntam, mas é mesmo asma? É bronquite asmática? Eu tenho bronquite crónica? Portanto, há aqui uma dificuldade em perceber. De uma forma geral, as pessoas pensam que é melhor ter bronquite, mas não. A asma é mais tratável por tudo isto que eu disse, não é? A bronquite, podemos ter um caso de uma bronquite aguda, que foi causada por uma inflamação viral, ou um processo agudo, e isso tratou e acabou. Agora, quando falamos da bronquite crónica, aí já é diferente. E as pessoas associam mais a asma, têm aquela ideia que a asma pode ser mais mortal, no sentido de que pode haver estes ataques de asma. Recentemente, acho que foi antes da pandemia, faleceu aquela atleta que até foi muito falado que ela estava grávida, e eu penso que ela era atleta de remo até, e estava a fazer uma corrida num parque da cidade de Gaia e teve uma crise de asma. Ela estava grávida, tinha deixado de tomar a medicação porque estava grávida, eu sei até porque, entretanto, isso foi um caso assim mediático e falámos entre nós pneumologistas. Ela tinha medicação para a asma, como se sentia bem e estava grávida e achava que não precisava da medicação, deixou de fazer a medicação. E numa corrida que fez, penso que também na primavera, o facto é que ela tem uma crise de asma e num sítio que se calhar não foi socorrida, isso não sei os pormenores, sei que quando entrou no hospital já estava em paragem, foi tentada reanimar e não foi conseguido. Portanto, isto para dizer o quanto importante é que o doente com asma e que está medicado não deixe de fazer a medicação por sua iniciativa. O facto de estar bem é isso que chamamos uma asma controlada, mas se está sobre medicação, a retirada da medicação deve ser sempre supervisionada pelo médico. Seja o médico de medicina geral familiar, que tem capacidade e são eles que veem a maior parte destes doentes, as asmas ligeiras, moderadas, seja o especialista, quando já são asmas mais graves e que está na consulta hospitalar. Portanto, a retirada da medicação deve ser sempre orientada pelo médico e nunca pelo doente só porque se sente bem. Porque o objetivo é ele se sentir bem, mas se está medicado, essa retirada da medicação deve ser sempre supervisionada e controlada mesmo depois de retirada a medicação. Não quer dizer que tenha que fazer medicação para o resto da vida, percebe? Mas tem que ser orientado, avaliado, e isso deve ser o médico a fazê-lo.
Há pouco, só para também complementar a informação da atleta, estamos a falar da Catarina Sequeira.
Que, não sei, eu não sei o nome.
Que era atleta de canoagem,
canoagem
e aconteceu
isso.
Precisamente antes da pandemia, em 2019. Olhando aqui para outra questão, já falámos há pouco sobre isso, sobre o comportamento que a pessoa deve ter quando se depara com um ataque de asma. A própria pessoa e também quem está a acompanhá-la, quais é que são os procedimentos que devem ser utilizados?
Assim, os doentes asmáticos, que são asmáticos e que sabem que têm asma, devem ter sempre o broncodilatador, sempre, o S, que é chamada a terapêutica de SOS. Normalmente um doente, quando tem asma e depois é tratado inicialmente e dependendo do grau de gravidade, com inaladores. Os inaladores de eleição e a base, dado que a doença é inflamatória, são os corticoides inalados. Numa fase inicial, e se o doente tem obstrução, usamos muito a associação do corticoide com o broncodilatador. E o doente pode ter um dispositivo, estamos a falar de um... vulgarmente as pessoas dizem bombinha. Porquê? Porque antes o único broncodilatador que havia era o Ventilan. E o Ventilan era considerado rapidamente, os doentes faziam inalação, ainda hoje é o broncodilatador de ação mais rápida que temos, e é isso também que fazemos ainda na urgência, mas é para a situação aguda. E era tão bom, aquilo aliviava tanto, que as pessoas dizem, isto parece uma bomba. E isto foi passando a bombinha, depois ficou a bombinha. Ou seja, é sempre bom dizer aos doentes que não são bombinhas, eles fazem inaladores. E os inaladores podem ter medicação que é só corticoide ou um broncodilatador associado. E depois, se o médico fez a opção de fazer, de usar, e hoje temos essas opções no tratamento da asma, dependendo da gravidade, usar dispositivos que dá para o doente fazer a terapêutica de manutenção, imagina o broncodilatador de manhã e à noite, mas se tem uma crise, ou se sente, ou se constipou, se sente que está pior, ou teve em contacto com algo que lhe fez agravamento da doença, ele pode usar também em SOS. Ou então ele tem um outro tipo de medicação que é chamada terapêutica de manutenção de longa duração e tem também o broncodilatador de SOS, esse tal Ventilan ou outro, formoterol, que deve andar sempre com o doente asmático. Porquê? Porque se ele tiver uma crise, ele vai fazer a inalação e vai melhorar. E isso dá tempo, até pode ficar logo bem, porque teve no início da crise, e se ficar logo bem, não necessita de ir ao hospital. Se mesmo melhorando, mas ainda tem broncoespasmo, tem falta de ar, deve recorrer à urgência mais próxima. O acompanhante, o que pode fazer é isso, é pouco mais, não é? Porque se não tem a medicação, tem que chamar o INEM e chamá-lo de imediato, dependendo do grau de gravidade que se observa, não é? Um doente que está com dificuldade respiratória, que começa a ter até, às vezes até sofre, a gente chama aquele estridor, que é aquela dificuldade extrema, isso tem que ir à urgência.
Claro. E em relação a estes tratamentos que são feitos, a toma deste inalador, por assim dizer, é a prática mais comum? Que outras terapêuticas são também aconselháveis, consoante o grau da gravidade da doença?
Pronto, aqui era o que eu estava a falar. No diagnóstico, nós fazemos então o diagnóstico de asma, pela clínica, pela prova respiratória, e depois vamos excluir fatores agravantes. E é sempre importante fazer o despiste, por exemplo, das alergias. Se o doente tem um historial pela história clínica, que tem até uma rinite associada, ou que há agravamento na altura da primavera, sugere que pode haver ali alergénios, nomeadamente pólenes, que podem ser o fator agravante. E a escolha terapêutica baseia-se sempre para tratamento da asma, nisto que lhe estava a dizer. A base é o corticoide inalado para tratar a inflamação da asma, associada ou não a um broncodilatador, conforme na prova respiratória já tem obstrução ou não, e a clínica também, os sintomas que o doente apresenta, e depois tratar também os outros fatores associados. Ou seja, se o doente tem alergias associadas e se também tem rinite, nós podemos também intervir aí e ver se é um candidato, dependendo da idade do doente, a fazer uma dessensibilização, se for alérgico só a um ou dois alergias, alergénios, podemos fazer as chamadas vacinas, que é dessensibilização ao alergénio. Isto resulta principalmente nas crianças, nos adolescentes e no adulto jovem. E, portanto, estamos a tratar um fator que é um fator agravante da doença e, com isso, vamos modificar o percurso da doença. Isto se for uma situação que não é grave. Nas asmas em que já há uma obstrução grave e que já há um historial e antecedentes de asma ao longo dos anos ou até que já foi feita essa dessensibilização, nós temos que tratar a doença de acordo com a gravidade. A asma deve ser estratificada e de acordo com as recomendações GINA, da tal organização que eu lhe falei, que tem a ver com a forma como todo mundo deve diagnosticar e tratar a asma. São recomendações GINA que todos os anos são atualizadas de acordo com a evidência científica. Há graus de gravidade e de acordo com o grau de gravidade tem uma recomendação para aumentar, por exemplo, a dose do corticoide, do broncodilatador. O que é que nós hoje temos também em termos de inovação para as asmas graves e de difícil controle? A difícil controle é sempre importante verificar todos os fatores, se o doente realmente ela está de difícil controle. Porquê? Porque o doente não é aderente e muitas vezes os doentes, grande parte, isto está estudado, 50% dos doentes com asma não fazem a medicação que está prescrita pelo médico. Ou seja, eles fazem inicialmente, depois sentem-se bem e começam a roubar nas doses. Imagino que faz um inalador de manhã e à noite, sente-se bem, começa ele próprio a testar. Agora não vou fazer à noite, vou só fazer de manhã. E, portanto, há muitas vezes a falta de aderência e o doente depois fica com a asma, não está controlada porque realmente não está a fazer o tratamento adequado para aquele grau de gravidade. E é muito importante no tratamento, quando nós estamos a estratificar a asma, perceber o que é que o doente sabe sobre a sua doença, explicar-lhe em que consiste a doença, que é normal que possa ficar bem, mas só pode retirar desmamar o medicamento, desmamar no sentido Sim. de fazer retirada gradual do medicamento orientado por nós. Portanto, a educação, o ensino dos inaladores, rever se o doente faz o inalador corretamente ou não, porque se o inalador, repare, estamos a fazer uma terapêutica que vai atuar no sítio exato onde o doente tem inflamação. E para atuar, ele tem que fazer uma boa inalação. E isso implica fazer deitar o ar todo fora primeiro e depois, que é para os pulmões esvaziarem, que é para seguir conseguir inspirar mais e fazer uma boa inalação onde vai haver maior deposição do pó ou do inalador pressurizado, dependendo do dispositivo que o doente está a usar, no sítio onde ele tem a inflamação. Portanto, e depois o que é que nós temos? Temos a medicação com os corticoides, que cada vez são mais os dispositivos e a inovação nesse aspecto tem sido imensa. Tentar sempre ir ao encontro do doente, dos sintomas e da qualidade do doente. Então, nós hoje temos dispositivos que têm para 24 horas, para as asmas que já exigem uma associação de medicamentos de corticoide e broncodilatador, de forma a que o doente só faz uma vez ao dia, porque isso também é importante na aderência, como lhe disse. Quanto mais vezes o doente tiver que fazer, mais vezes ele vai falhar, vai se esquecer. E, portanto, se tiver uma toma de uma vez ao dia 24 horas, é excelente, porque e quando os doentes fazem exacerbações ou exacerbaram mais e vou rever, há ali já faltas. E então é essa mudança, por exemplo, que eu faço. Então vai fazer este 24 horas e depois temos também, mesmo para as asmas que já passaram por esta triagem de má aderência, de inaladores mal feitos, que são asmas de mais difícil controle, então precisam de altas doses de corticoide ou mesmo fazer corticoides orais porque fazem exacerbações mais frequentes e têm vindas ao serviço de urgência. Aí temos que pegar neste doente e fazer a chamada fenotipagem, tentar perceber que tipo de asma este doente tem. A inflamação é mediada por, são mediadores de inflamação e hoje em dia temos esse conhecimento. E podem beneficiar das chamadas terapêuticas biológicas dirigidas à inibição nessa cascata de inflamação do fator que vai desencadear a inflamação. E estas terapêuticas biológicas nunca estão isoladas, ou seja, são sempre para administrar em doentes que já estão no step 5 de tratamento da asma e que mesmo assim não as controlamos.
Doutora Lourdes Ferreira, em relação ao pior cenário relacionado com a asma, como acontece com qualquer outra doença, é a morte. Tem-se conseguido reduzir claramente o número de mortes associadas à asma em Portugal?
Sim, é assim, nós não temos agora nada assim dos últimos, com a pandemia, não, os relatórios que eram feitos de 4 em 4 anos das doenças respiratórias, não temos assim nada, mas não tem havido aumento da mortalidade por asma. É assim, há asmas mal controladas que vão mais vezes ao serviço de urgência e com esta pandemia o que nós estamos a ver, por exemplo, agora atualmente, na nossa experiência, é que os doentes com asma durante esta pandemia, ou pelo isolamento, ou pelo uso de máscara, não foram os doentes que foram mais afetados nas exacerbações, tiveram risco, digamos, até não foram considerados maior risco, contrariamente à DPOC e às bronquiectasias. Se tivessem a sua asma controlada, isto foi sempre o que foi passado mesmo nas consultas que fazemos aos doentes, a asma tem que estar muito bem controlada neste período, porque se tiver infecção por SARS-CoV-2, se a asma estiver controlada, não há uma inflamação e, portanto, o vírus não vai causar grandes danos. E isto, já há estudos sobre isso, os doentes asmáticos não foram os que tiveram mais agravamento. Agora, tiveram não controlados muitas vezes, porque não tiveram consultas na medicina geral familiar, no hospital nós nunca deixamos de fazer consultas, portanto, os doentes tiveram sempre consultas, mas repare, se tem um doente asmático que foi posta uma terapêutica, é uma asma ligeira, moderada, há 2 anos ou 2 anos e meio, e ele agora até anda bem, porque teve isolado, teve em casa, portanto os fatores agravantes não teve exposto, ele pode já ter deixado de fazer a sua medicação. E está exposto aqui agora, ao retomar tudo isto, que possa ter uma crise de asma mais grave. E nós estamos a ver realmente doentes que estão a vir ao serviço de urgência, que não eram nossos doentes e que vêm à urgência com crises graves de asma porque já não fazem medicação já há 2 ou 3 anos. Portanto, isto é... E o Dia Mundial da Asma, voltando aqui um bocadinho ao dia que nos trouxe cá, é lembrar isto mesmo, sensibilizar as pessoas. A asma é uma doença crónica, portanto, se é asmático, pode ter a sua asma controlada e é isso que se pretende, mas não descure. E, portanto, é importante ir ao médico, ver se realmente, porque a percepção de um doente que tem problemas respiratórios crónicos, muitas vezes, já está habituado a ter a sua tosse, alguma obstrução e, portanto, ele próprio não valoriza muito. E, portanto, é importante marcar consulta no médico, rever a sua situação para não ter crises de asma fatais. Em termos de concretamente, se aumenta a mortalidade, não tenho dados disso, mas aparentemente não tem vindo a aumentar a mortalidade. A prevalência, sim, que é o maior número de doentes com asma. Isso tem a ver com as doenças respiratórias gerais, o ambiente, as infecções, que cada vez são mais frequentes. E, portanto, também para um doente asmático é preconizada a evicção e fazer a vacina da gripe, por exemplo, que também é o hemófilos. Os vírus são grandes causadores de inflamação nos brônquios, adenovírus, rinovírus e também o vírus de influenza é uma das causas de agravamento. E um doente que já tem asma, se há um processo inflamatório, pode agravar a sua asma e se não estava já tratado, pode começar outra vez a ter sintomas.
Dia Mundial da Asma é o tema que nos traz cá e normalmente quando temos um programa associado a estes dias mundiais, eu costumo perguntar aos médicos, aos profissionais de saúde, quais são os principais mitos relacionados com esta doença. Eu lembro-me de um relacionado com o desporto, que muitas vezes as pessoas com asma não devem praticar desporto. Pergunto também o que é que nos pode dizer sobre isso e se há também outro mito ou outros mitos que queira fazer desaparecer neste programa.
Olha, esse é de facto um mito. É assim, o esforço pode agravar a asma, mas o asmático não deve deixar de praticar desporto. E, portanto, o que deve fazer, até porque o desporto é bom e é saudável, é tratar a asma, porque se tratar a asma, ele vai poder fazer desporto. O que acontece é que temos esse fenótipo também de asma de esforço, de doentes que ainda não têm, portanto têm uma asma intermitente, só têm episódios de vez em quando, e o esforço pode desencadear uma crise de asma ou pelo menos agravamento da falta de ar. E o que está preconizado fazer na asma de esforço é o tratamento da asma e fazer um broncodilatador previamente ao esforço, ou seja, 15 minutos, 20 minutos antes de fazer a sua aula no ginásio, o esforço que quer fazer e a prática do desporto, tem que fazer o broncodilatador previamente para não ter incapacidade e não ter agravamento. É isto que se preconiza, porque nós temos muitos desportistas e a Rosa Mota é um exemplo.
É um grande,
não é?
Exemplo.
De asmática, que não foi a asma que impossibilitou
de ser campeã olímpica, por exemplo.
Exatamente. Portanto, isso é um mito. E o outro mito que eu lhe ia dizer e que me estava a lembrar é um mito que vulgarmente as pessoas têm. Têm muito receio. Ah, eu começo a fazer os inaladores, mas tenho medo de ficar dependente. E, portanto, tentam...
Como se fosse uma droga, quase.
Como se fosse uma droga. Tipo, eu vou fazer isto e depois isto vou ficar dependente. Depois tenho que fazer isto para o resto da vida. É uma das causas que muitas vezes os doentes dizem que deixaram de fazer. Isso é um mito, porque não tem nada a ver. Os inaladores atuam na altura. Se for preciso retirá-los, retirou-se. Não precisam de, não dá nenhuma dependência. Agora, é um mito mesmo e é mau isso, porque o broncodilatador, como qualquer outro medicamento, não tem que ser retirado pelo doente. E eu digo muitas vezes ao doente, se é diabético, se é hipertenso, se deixar de fazer o comprimido ou a insulina, a sua diabetes vai descompensar. Portanto, a asma tem aqui a vantagem de usar um inalador que não tem efeitos sistémicos quase, tem alguns efeitos locais e por isso devemos sempre dizer para lavar bem a boca, a higienização da boca e da garganta para não ficar, lá está, o pó na boca e na garganta é mau sinal de uma má inalação. E é recomendado também sempre fazer lavagem, que são os efeitos mais locais que pode ter o corticoide. Mas está a atuar o medicamento no sítio onde tem a doença. E, portanto, tem poucos efeitos no resto do organismo. Enquanto quando você toma um comprimido, o comprimido vai atuar para aquela doença, mas pode ter outros efeitos laterais. E isto é um mito. O mito, a nossa luta é fazer perceber aos doentes que o broncodilatador é um medicamento, ou o corticoide, o inalador que faz, é um medicamento para usar se for necessário todos os dias, assim o médico achar e escolheu essa opção, ou em SOS se for essa a situação. Agora, não deve menosprezar só por ser um inalador.
Muito obrigado, doutora Lourdes Ferreira, diretora do Serviço de Pneumologia do Hospital de Braga, pela presença nesta que foi mais uma edição do programa A Saúde Tem Voz, promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM. É uma conversa que, de resto, ficará, entretanto, disponível em podcast em rum.pt.